Vamos agora ao prefácio do livro do Dr. David Hawkins, Poder versus Força. Explicar o que é simples pode ser realmente difícil. Assim começa o texto. O prefácio, ele é um resumo, mais ou menos, do conteúdo do livro e também inclui alguns testemunhos sobre o autor, que eu não vou ler hoje aqui, mas está lá no livro para vocês verem, né? Descobriu-se que a escala calibrada coincide com subníveis de hierarquia da filosofia perene. Filosofia perene é comparar o misticismo com espiritualidade, tá? Ele está falando que isso está fazendo uma correlação com fenômenos emocionais, intelectuais, da sociologia, psicologia clínica, psicanálise, espiritualidade tradicional. Tem a ver. Talvez o mais importante seja a sua promessa de auxiliar o crescimento espiritual e amadurecimento para os mais avançados níveis de consciência, até a própria iluminação. A posição pessimista do ceticismo cínico nasce no medo. Ou seja, a gente ficar com um pensamento negativo, a gente falar tanto daquele pensamento negativo que aquilo se torna a nossa realidade, né? O cínico é aquela pessoa que ela mente tão descaradamente que ela acredita tanto naquela mentira que aquela mentira se torna a realidade dela, que alimenta o medo, tá? E aí nasce o medo. A maneira mais otimista de aceitar informação nasce da autoconfiança. Ambos os estilos funcionam e cada um tem os seus prós e contras. Fui confrontando, portanto, com o problema de apresentar o lado de uma forma que satisfaça as duas abordagens. Ele também direciona o livro todo para quem usa mais o cérebro direito ou o cérebro esquerdo. Então, tem capítulos que eles são muito mais matemáticos, racionais, e tem capítulos que são muito mais fluidos, intuitivos, né? Vai agradar as duas pessoas, tá bom? Vamos lá. O conceito, então, está feito, entre aspas, e a mente é deixada à vontade. Então, quando você tem uma percepção, exemplos, uma situação, uma história, e aí aquilo fica, ah, tá, agora entendi. Sabe quando a gente chega assim, né? Então ele fala que essa abordagem também é desejável porque a mente que lê um capítulo tal não é a mesma que vai ler o outro, que isso foi o que eu acabei de falar. Por esse motivo, continuando, né? Por esse motivo, a ideia de ser preciso iniciar do capítulo 1 e ler até o final é apenas um conceito fixo do lado esquerdo do cérebro. Este é o caminho trivial da física newtoniana, baseada em um limitado e limitante ponto de vista do mundo do qual os eventos devem acontecer supostamente numa sequência: A, depois o B, depois o C. Então, a física newtoniana é essa lógica, né? Tem que ter começo, meio e fim. É A, B, C, D, enfim. Tem uma sequência lógica, né? Lógica não. Tem uma ordem para as coisas, né? Você não pode comer primeiro o ovo sem ter a galinha. Mais ou menos isso. Essa forma de miopia nasce de um paradigma antiquado da realidade. Nossa visão mais abrangente é muito mais compreensiva, aproveita não apenas a essência da mais avançada física, matemática, teoria não linear, mas também as intuições que podem ser experiencialmente validadas por qualquer um. Em geral, o desafio de apresentar esse material repousa no paradoxo de compreender conceitos não lineares em uma estrutura linear, sentença por sentença. Os campos da ciência dos quais os dados surgiram são, por si só, complexos e suficientemente difíceis. Física teórica avançada, matemática, dinâmica não linear, teoria do caos, uma matemática, sinodologia comportamental avançada, a neurobiologia, teoria da turbulência, assim como as considerações filosóficas da epistemologia e ontologia, que é uma reflexão dos sentidos, do ser, né? Esse tipo de aprendizado é como examinar um novo terreno dentro de um avião. A primeira passagem, que você vê alguma coisa em cima de um avião, tudo vai parecer desconhecido, você nunca viu. Na segunda, notamos alguns pontos de referência. Na terceira, começa a fazer sentido e finalmente ganhamos familiaridade pela simples exposição, o mecanismo inato da mente que reconhece padrões, cuida o resto. Basta você pode ter um exemplo disso, isso não faz parte do livro, mas você pode colocar, eu coloco alguns textos para as pessoas lerem no meu curso de TCE, que está cortado, que está letra misturada com número, que só tem um pedaço das letras, o outro não tem, e todo mundo consegue ler. De trás para frente, ou seja, nós temos dentro de nós um ponto de partida, da onde a gente precisa somente de uma sementinha dentro de nós para crescer uma grande floresta, né? Não é só uma árvore, não é uma floresta. Continuando aqui para finalizar esse áudio. Para reprimir meu próprio medo de que talvez, apesar dos meus melhores esforços, o leitor possa não entender a mensagem essencial desse estudo, vou explicar de antemão. A mente humana individual é como um terminal de computador conectado a um banco de dados gigante. O banco de dados é a própria consciência humana, da qual a nossa própria consciência é apenas uma expressão individual, mas com suas raízes na consciência comum de toda a humanidade. Esse banco de dados é o reino dos gênios, porque ser humano é participar desse banco de dados. Todo mundo, por virtude do seu nascimento, tem acesso à genialidade. A informação ilimitada contida no banco de dados agora foi mostrada para estar prontamente disponível a qualquer um em alguns segundos. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. De fato, essa é uma descoberta surpreendente que tem o poder de mudar vidas, tanto individualmente quanto coletivamente, a um nível nunca visto antes. O banco de dados transcende tempo, espaço e todas as limitações da consciência individual. Isso o distingue como uma ferramenta única de pesquisas futuras e abre áreas inimagináveis para possíveis investigações. Ele sustenta a perspectiva de estabelecer uma base objetiva para os valores humanos, comportamentos e sistemas de crenças. A informação obtida por esse método revela um novo contexto para entender o comportamento humano e um novo paradigma para validar verdades objetivas. Devido a essa técnica em si, pode ser usada por pessoas íntegras em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela é capaz de iniciar uma nova era de experiências humanas baseadas em uma verdade observável e verificável. Temos na ponta dos dedos um meio de distinguir com precisão a verdade da falsidade, o nível, o viável do inviável, o benevolente do maligno. Podemos eliminar as forças ocultas até agora negligenciadas, que determinam o comportamento humano. Temos à nossa disposição um meio de encontrar respostas para problemas pessoais e sociais não resolvidos antes. A mentira não precisa ficar mais em nossas vidas. Este livro tem sido bem sucedido. Ao final, você pode falar: "Ah, eu sempre soube disso." O que está contido aqui é apenas uma reflexão do que você já sabe, mas não sabe que sabe. Tudo o que eu espero fazer aqui é conectar os pontos e deixar a imagem oculta emergir. Minha experiência como autor é de que esse trabalho possa desfazer as próprias origens de dor, sofrimento e fracasso, além de auxiliar a evolução da consciência humana em cada um de nós, para subir no nível de alegria que deveria ser a essência da experiência humana. O trabalho apresentado nesse livro, ele fala, né, que foi iniciado em 65, publicado em 95. Opa, estamos encerrando essa parte do livro.